Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor, como analisar a tentativa do prefeito de São Paulo de transformar o DPH, Departamento de Patrimônio Histórico, em coordenadoria?
Simone e ouvintes da Rádio USP, antes de tratar desse tema, é importante contextualizar. Volto no tempo. Nas vésperas do Estado Novo, em 1937, foram iniciadas, na então capital federal do Rio de Janeiro, as atividades do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão federal de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Interessante esse elemento de salvaguarda, no bojo de um espírito futurista, construtivista, próprio do modernismo. Outra curiosidade é o fato que em 1935, tendo à frente Mário de Andrade, foi criado aqui em São Paulo o Departamento de Cultura e Recreação, instituição pioneira no desenvolvimento de um arcabouço político e operacional especialmente orientado para a formulação e a execução de políticas culturais. Ou seja, havia uma relação direta entre o pensamento estrutural de políticas públicas para a cultura em São Paulo com a gestão federal, uma vez que o então ministro da Educação, Gustavo Capanema, convidou Mário de Andrade a formular, em 1936, o anteprojeto de preservação do patrimônio artístico nacional. Ou seja, apesar das querelas entre Rio e São Paulo, o projeto nacional para uma representação moderna do Estado brasileiro é modernista e se origina nessa paradoxal aliança que gerará o que entendo ser uma segunda onda bandeirantista, uma vez que o modernismo made in Brasil, originário dessa relação entre Rio e São Paulo, acaba conquistando praticamente toda a nação, tendo Brasília seu ápice. Esse projeto nacional modernista, fomentado pelo Estado, investe no futuro, em uma sociedade urbana funcional, construtiva e moderna, onde o automóvel se impõe. Não são as academias que modelam esse futuro, mas as universidades. Museus de arte não são necessariamente protagonistas nessa estrutura pública para a cultura, sendo principalmente fruto da iniciativa privada, assim como a nossa Bienal. Talvez isso ajude a entender o fato de Brasília nascer sem museus. Um dado curioso nesta genealogia é que o futuro nasce atrelado a uma política de preservação patrimonial, seja na capital federal, ainda no Rio de Janeiro, como no estado de São Paulo. E para adicionar a esse quadro de curiosidades, de paradoxos, destaco por fim o caso de Brasília, que com apenas 27 anos de vida e ainda em formação, entra para o seleto grupo de cidades com título de Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco. Esse reconhecimento veio em dezembro de 1987, tornando-se assim a primeira cidade moderna a receber tal honraria no mundo.
O que está em jogo nesta tentativa do atual prefeito?
Na verdade, tratou-se de uma tentativa de rebaixamento de departamento para a coordenadoria do patrimônio histórico. Mas apesar do prefeito voltar atrás, mantendo o nome e a sigla, uma mudança de fato aconteceu, pois a reestruturação que modifica parcialmente a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Cultura, bem como a distribuição de cargos em comissão, ela foi realizada. Na origem, tanto o IPHAN como o DPH e até mesmo o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, conhecido como CONDEFAT, operam como uma espécie de freio de mão para esse espírito construtivo, entre aspas, progressista, modernista, ao salvaguardar não somente os monumentos e edifícios como elementos singulares de uma cidade, mas as áreas de memória que representam as várias fases de ocupação da cidade, da sua paisagem e dos seus habitantes. O que o prefeito, assim como as grandes incorporadoras que tomaram a cidade de assalto, querem é se ver livre deste freio de mão. Ou seja, não são apenas os parques públicos que passaram para as mãos do poder privado, mas a cidade também.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Martin Grossman.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.